que o senhor viu esse assassinato no aeroporto de São Paulo?
Bom, o assassinato do aeroporto de São Paulo é uma coisa muito grave, realmente. Foi uma ousadia dos criminosos, não se sabe ainda se pertencem a uma facção determinada, mas claro que foi um crime, a meu ver, sem precedentes e que merece uma investigação rigorosa e uma repressão bastante enérgica. Bom, é claro que a PEC da segurança que nós estamos propondo ao presidente da República pode eventualmente prevenir no futuro operações desse tipo, operações criminosas desse tipo, na medida em que há uma coordenação de esforços entre as forças de segurança da União, dos estados, Distrito Federal e eventualmente até as guardas municipais. Uma troca de informação, uma coordenação em termos de atuação dessas forças, a PEC ajudaria muito a prevenir e eventualmente até a reprimir episódios dessa natureza.
Ministro, como é que pesa esse crime no maior aeroporto do país, assim, de forma simbólica e também em termos de pressão para o governo federal, né, que vem sendo cobrado com relação à PEC, mas ao mesmo tempo o senhor também tem a resistência, essa PEC tem a resistência de alguns governadores que são opositores ao governo.
Bom, é claro que esse é um primeiro projeto que nós estamos apresentando, porque nós entendemos que a questão da segurança pública, depois de 36 anos da promulgação da Constituição Federal de 88, precisa ser revisitado, rediscutido. Então, evidentemente, todo mundo tem sua visão, nós apresentamos a nossa visão. O que eu posso assegurar é que nós não interferimos em absolutamente nada no comando das forças estaduais por parte dos governadores e muito menos por parte do comando das guardas municipais do que diz respeito aos prefeitos. Então, nós não mexemos nesse aspecto. Nós simplesmente ampliamos um pouco a competência da Polícia Federal para combater as organizações criminosas e também as milícias privadas, assim como uma atuação mais reforçada no que diz respeito às áreas de proteção ambiental, e propusemos também a transformação da Polícia Rodoviária Federal numa Polícia Ostensiva Federal, que pudesse transcender as rodovias, trabalhar nas hidrovias e ferrovias e também, eventualmente, proteger bens e serviços da União. E mais ainda, a requisição dos governadores ajudar as forças estaduais em ocasiões de emergência. Eu creio que muitas das críticas que se faz à PEC ainda há o pouco conhecimento que se tem com relação ao conteúdo dela. O que nós estamos propondo é fazer com que o Sistema Único de Segurança Pública, que já é regulado por uma lei ordinária, seja constitucionalizado, para que nós tenhamos uma espécie de um SUS da segurança pública. Assim como nós temos o SUS da saúde, que é uma experiência exitosa, nós tenhamos também êxito, sucesso no que diz respeito ao controle da criminalidade, constitucionalizando esse Sistema Único de Segurança Pública.
Ministro, sua ideia é encaminhar o texto da PEC para o Congresso até o final do ano? Como é que está esse prazo?
Bem, eu quero dizer o seguinte, sob ponto de vista técnico, e foi muito estudado sob ponto de vista técnico, o trabalho do Ministério da Justiça e Segurança Pública terminou. Nós enviamos esse projeto para a Casa Civil, juntamente com a Secretaria de Relações Institucionais e, evidentemente, sob a orientação do próprio Presidente da República, saberá o momento político mais adequado para encaminhar esse projeto para lá. Da nossa parte, fizemos o nosso trabalho. Agora, a questão é a conveniência e oportunidade política de enviar esse projeto de emenda à Constituição ao Congresso Nacional.
Ministro, em termos de federalizar o caso relativo ao assassinato no aeroporto de Guarulhos, como é que são essas conversações? Como é que o governador Tarcísio está vendo isso, o secretário Derrite, que também são opositores ao governo federal, enfim, como é que fica essa situação política e também em termos de investigação?
Olha, num primeiro momento não existe nenhuma ideia de federalizar este caso. O que ocorreu? Ocorre que um réu colaborador fez uma colaboração ao Ministério Público do Estado de São Paulo. E, portanto, a princípio, a competência é da Polícia Civil Paulista de investigar este caso. porque originou-se essa delação ou essa colaboração no parquê, no Ministério Público Paulista, está sendo investigado pela Polícia Civil de São Paulo. E mais ainda, há notícias de que, eventualmente, policiais militares estão envolvidos nessa questão. Então, uma questão é claramente de competência do Estado de São Paulo. Ocorre que percebeu-se que também houve uma interferência no funcionamento do Aeroporto Internacional de São Paulo. E, portanto, isso desperta a competência da Polícia Federal, que a Polícia Federal constitucionalmente tem a competência de atuar também na área aeroportuária, não é? Então, a Polícia Federal, num primeiro momento, colocou-se à disposição das autoridades locais, das autoridades de São Paulo, tanto do secretário de Ritchie como do delegado geral, colocando não só possíveis informações, dados, mas também equipamentos à disposição da Polícia Paulista, mas também abriu um inquérito paralelo no que diz respeito à sua competência, que é justamente a investigação de problemas ou questões que interfiram com o funcionamento do aeroporto de São Paulo.
Qual é a relação com, por exemplo, em termos de ter que federalizar, se for eventualmente o caso? A gente teve o caso da Marielle Franco, que tinha a gente teve muitos problemas com a investigação, no final das contas teve que federalizar, está no Supremo esse caso. Mas de que forma a gente vê uma relação entre esses dois casos, considerando que há suspeitas de envolvimento de policiais do estado do Rio de Janeiro nesse caso?
Do Rio de Janeiro?
Não, desculpa, São Paulo.
Pois não, perdão. São Paulo. Olha, a princípio não há nenhuma relação do caso que ocorreu em São Paulo, não é, desse homicídio que ocorreu às portas do Aeroporto Internacional de Guarulhos com o caso Marielle. Eu recordo que o caso Marielle ficou sob investigação 5 anos da polícia local, da polícia do Rio de Janeiro. Houve uma primeira tentativa de federalização, então a federalização é uma coisa complexa, não é uma coisa simples. O Procurador-Geral da República, ou a Procuradora-Geral da República, à época, oficiou ao Superior Tribunal de Justiça pedindo a federalização do caso, mas isto foi negado. O caso só se tornou federal num momento posterior, quando houve um envolvimento de um possível autor do crime com foro especial no Supremo Tribunal Federal. Então aí é que o caso se federalizou, houve a atração da competência federal por esse motivo, que havia alguém com foro perante o Supremo Tribunal Federal. Outra hipótese de federalização do caso é se este homicídio teve uma repercussão, ou tem uma repercussão, melhor dizendo, interestadual, nacional. Então aí a Polícia Federal eventualmente poderá ingressar no caso. Mas por enquanto eu posso assegurar a todos que as polícias federal de um lado e civil de outro estão trabalhando em harmonia para elucidar esse caso de forma, enfim, conjugada.
Deu, gente?
Vou só reformular então essa minha pergunta, porque eu acho que ela não ficou clara.
Sim.
Tem algum temor de que essa investigação em São Paulo não chegue a um desfecho? Quando a gente pensa aí que tem envolvimento de policiais de São Paulo nesse caso, pelo menos há suspeitas, né, ministro? Há suspeitas disso? Tem algum temor?
Olha, da nossa parte não há temor nenhum. Nós confiamos na competência da Polícia Paulista. Até eu, como ex-desembargador do Tribunal de Justiça de São Paulo, conheço a Polícia de São Paulo. Eu sei que ela é muito competente, ela é eficiente e, por enquanto, nós estamos aguardando o desfecho das investigações. Em paralelo, a Polícia Federal está exercendo a sua competência no seu inquérito que abriu para, enfim, examinar possível repercussão na operação do Aeroporto Internacional de Guarulhos. É possível que no futuro as duas investigações converjam para o mesmo ponto e que eventualmente possam ser ouvidas as mesmas pessoas no inquérito da Polícia Civil e no inquérito da Polícia Federal. Mas isso o futuro é que dirá.
Obrigada.
Obrigado. Obrigado.